dois riscos, né? Um é virar museu de si mesmo. O outro é perder a sua identidade ao longo do tempo nas transformações. Como é que vocês têm trabalhado essa ideia? Como é que o Fleury tenta inovar, usando a palavra que você acabou de usar nessa conversa conosco, sem romper com a sua própria história e com a sua cultura?
Esse é um ponto fundamental. Primeiro, o Fleury passou por um processo de crescimento, de diversificação de negócios, trazendo inovações em toda a sua trajetória, como eu mencionei. Mas isso também faz parte da cultura do Fleury. Porque essa cultura muito forte de foco no cliente, ela tem que trazer para a empresa um olhar de adaptação, seguindo essa mudança de comportamento, seguindo o avanço tecnológico que acontece na medicina e saúde e seguindo principalmente um avanço muito rápido do conhecimento em medicina para que a gente sempre esteja na vanguarda. Isto, como cultura organizacional, é um ponto fundamental para manter a empresa coerente com essa história de foco no cliente. Eu digo que ter foco no cliente não é só olhar para a experiência, para o acolhimento, para indicadores de experiência como o Net Promoter Score. Foco no cliente é se adaptar e mudar para poder atender esta demanda. Foco no cliente é incorporar tecnologia, mas também com muita responsabilidade para atender a necessidade do médico e do cliente. Foco no cliente é se adaptar para todo esse avanço do conhecimento que a medicina vem trazendo para a gente oferecer isso para o paciente, para o médico, como a melhor solução e sustentável para o sistema.
Qual é a dimensão do Grupo Fleury hoje?
Nós somos uma empresa que tem mais de 570 unidades em 14 estados, unidades de atendimento, mas também nós temos o serviço de apoio laboratorial atendendo pequenos laboratórios em mais de 2.200 municípios. Esses municípios, Milton, abrange aproximadamente 80% da população brasileira. Esse é um aspecto interessante de aumentar o acesso à medicina diagnóstica. Porque a partir do momento que nós temos inovação, desenvolvemos novos testes, nós podemos disponibilizar isso para pequenos laboratórios em todo o Brasil de uma forma muito rápida. Nós temos uma logística eficiente, todos os dias nós passamos em 2.200 municípios coletando amostras e também processamos das nossas áreas técnicas e devolvemos o resultado pela internet. Então, olha que interessante, não só esse aspecto de inovação, mas também um aspecto de amplitude em todo o território nacional. Isso, claro, vem de, ao longo do tempo, um crescimento orgânico, mas também por meio de aquisições de outras empresas, que é um processo que o Grupo Fleury vem acentuando. Para você ter uma ideia, desde 2002 realizamos 49 aquisições, sempre de empresas com essa reputação, com essa cultura de olhar para o cliente, o que nos permite ao longo do tempo integrar, continuar crescendo. Então, temos ao longo do tempo este crescimento e hoje nós processamos por ano 368 milhões de exames.
Você se referiu a essas fusões, aquisições, grupos diferentes que se aproximam, culturas diferentes que se aproximam também. Fico aqui imaginando o desafio para você que lidera todo esse processo de fazer com que a cultura seja a mesma entre os grupos à medida que eles estão hoje trabalhando sobre o mesmo guarda-chuva.
Excelente ponto, Milton. A gente costuma dizer que as empresas têm culturas diferentes, porque cada cultura é própria de uma determinada empresa ou organização. Mas quando avaliamos uma aquisição, o aspecto cultural ele é muito importante. Nós olhamos o aspecto estratégico, o aspecto cultural e, obviamente, uma disciplina com relação à parte financeira. Mas o aspecto cultural ele tem a ver com uma convergência de valores. A questão de empresas que têm uma boa reputação, um foco no cliente e um foco na qualidade. Isso faz parte da nossa cultura. Quando existe essa convergência, nós conseguimos fazer uma integração adequada. Por quê? Porque ao longo do tempo, essa diversificação de negócios é importante para nos trazer mais resiliência, mas também para dar essa amplitude que é tão importante de aumentar o acesso à saúde. Num país continental como o Brasil, esse é um desafio que temos. Não só aumentar o acesso, mas também manter uma boa qualidade de vida, como falamos anteriormente.
E como que uma empresa, nas características do Grupo Fleury, pode ajudar no trabalho de fazer com que a prevenção se transforme num hábito, considerando que ainda se tem muita dificuldade em relação a isso? Um paciente, por exemplo, que faz o check-up, recebe um exame e não segue o tratamento. Como é que o Grupo Fleury pode atuar nesse eixo?
Primeiro, uma conscientização de que a pessoa tem que estar centrada no cuidado da sua saúde. Isso vem acontecendo muito. Quando a gente olha para as gerações atuais, o exercício físico, cuidado com a alimentação, você não ter a questão de hábitos como o tabagismo, isso já está mais impregnado na nossa sociedade. Mas é claro que ainda tem um trabalho a ser feito. Então, hoje, nós atuamos muito com a questão de conscientização. Vacinação é um aspecto fundamental, Milton. A vacinação, não só houve um aumento e disponibilidade de novas vacinas, e é fundamental, não só para as crianças, mas para os adultos estar com a vacinação em dia, como um pilar de longevidade, evitando muitas doenças, inclusive o câncer. Hoje, você tem vacinas como o HPV, que você evita câncer, e nós temos também ao longo do tempo, não só este olhar de prevenção, nós fazemos atenção primária, nós temos um serviço de telemedicina, desde que foi regulamentada durante a pandemia de Covid, hoje nós realizamos aproximadamente 3 mil teleconsultas médicas por dia, temos um olhar de check-up, mas é importante esse aspecto que você trouxe, o retorno ao médico. Ou seja, não basta você fazer o exame. Aquele exame precisa voltar para que o médico tome uma decisão, para que o paciente realmente mude o hábito de vida. E nós sabemos, com base na ciência, que essa mudança de hábito de vida é fundamental para que as pessoas tenham mais saúde. E nós oferecemos todo o portfólio de diagnóstico ambulatorial muito voltado para a prevenção. Desde exames simples, como a mamografia, por exemplo, até exames de maior complexidade.
Jane, há uma linha muito tênue ali entre prevenção e excesso de exames. Como é que se evita que o cuidado da saúde vire ansiedade do paciente, uma ansiedade permanente que toca o nosso coração o tempo todo?
Isso também é um aspecto onde atuamos muito com educação, com construção de algoritmos, com educação médica. O nosso relacionamento com os médicos, ele é muito próximo, discutindo diretrizes, ou seja, aquilo que é baseado em evidência médica, científica, do que é adequado e do que não é adequado. Ao longo do tempo, nós temos um papel de utilizar adequadamente os recursos em saúde, Milton. Veja, hoje o Brasil tem aproximadamente 9,5% do PIB de gasto com saúde, isso envolvendo a saúde suplementar e o SUS. E temos que utilizar adequadamente esses recursos. Então, atuamos sim com a parte de construção daquilo que é adequado e você tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo, fazer aquilo que faz sentido para aquele paciente no momento correto, aquele resultado de exame realmente influenciar na tomada de decisão e no direcionamento para uma conduta, para uma mudança do hábito de vida, para que o paciente seja beneficiado e o sistema de saúde seja beneficiado. Ao mesmo tempo, você tem, ao longo da nossa trajetória, uma parceria muito grande com toda a cadeia de saúde. Eu costumo dizer que o que nós queremos é fazer o exame correto, para o paciente correto e no momento adequado. E que aquele exame faça parte de um processo que a gente chama do processo completo de diagnóstico, que tem a ver exatamente com uma conduta adequada.
O Grupo Fleury já usa a inteligência artificial nesses exames ou de que outras formas a IA é aplicada nos processos, nos trabalhos que vocês desenvolvem?
Milton, ao longo do tempo, a tecnologia sempre fez parte da medicina diagnóstica. Hoje, nós temos um nível de automação muito grande, e não só automação nas áreas técnicas, mas todas as tecnologias são avaliadas com muito critério. Inteligência artificial, por exemplo, já faz parte de alguns exames, como os exames de genômica, que são exames muito específicos, por exemplo, para pacientes que têm doenças oncológicas há mais de 10 anos. Claro que agora, com o boom da inteligência artificial generativa, a gente tem mudado as aplicações, não só para a medicina diagnóstica, mas para uma série de aplicações no back-office para que a gente ganhe mais eficiência. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos mais de 50 aplicações na prática do Grupo Fleury. E, obviamente, nós acompanhamos todo esse avanço da tecnologia, mas com muito cuidado, uma vez que você tem informações sensíveis que devem ser usadas adequadamente e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabemos da importância de você estruturar um banco de dados adequado para que você tenha um melhor aproveitamento de tecnologias como a inteligência artificial. Mas, pontualmente, nós já utilizamos soluções de inteligência artificial, por exemplo, nos equipamentos de ressonância magnética, que a gente consegue, com inteligência artificial, reduzir o tempo de captura dos exames em até 50%. E somos o maior parque da América Latina a ter esse tipo de tecnologia. Isso traz um benefício em termos de eficiência, mas uma melhor experiência para o cliente. Outro exemplo, eu falei que nós temos hoje um atendimento domiciliar que é muito forte, presente em todo o Brasil. Hoje utilizamos soluções de inteligência artificial para fazer a ajuda na roteirização. Com isso, a gente consegue aumentar em 15% a disponibilidade de agenda, em 32% a produtividade dos coletadores. Então, ao mesmo tempo, a gente mediu um aumento de 4% na satisfação dos clientes, porque, obviamente, a gente consegue ser mais pontual, um aspecto super interessante e de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então, são soluções que, ao mesmo tempo, trazem eficiência e melhor experiência, sempre este olhar de que nós não só queremos ser mais produtivos, que é necessário a produtividade em todo o Brasil, mas com o olhar e o foco do nosso cliente.
Quando a IA aponta um risco ou sugere ali um alerta para o paciente, como garantir que essa informação chegue àquele paciente de uma forma clara, de uma maneira responsável e útil para ele?
Excelente ponto. Por exemplo, hoje, nos exames de tomografia computadorizada, há vários anos já a gente usa uma solução de IA que assim que o paciente realiza o exame, ela já faz uma pré-leitura e avisa o médico se existe alguma situação crítica. Por exemplo, uma hemorragia cerebral, um tromboembolismo pulmonar, que são situações de risco à vida. O médico, então, é avisado, ele lê aquele exame, entra em contato com o nosso cliente médico e com o paciente. Hoje, isso já é uma rotina. Então, é o uso da inteligência artificial como um sinal de alerta. Ela não substitui o laudo médico, é o médico que vai fazer a leitura. Mas ela consegue já fazer uma detecção muito rápida e avisar o médico que aquele exame precisa ser priorizado.
Você é cardiologista, né? Pesquisadora, e hoje lidera uma companhia como o Grupo Fleury. O que a formação médica lhe ensinou para a gestão?
Primeiro que é uma conexão muito grande com o propósito. O Fleury é uma empresa muito conectada com o propósito de cuidar, com essa confiança que o cliente deposita nas mãos de quem olha para a saúde dele. E ao longo de toda a minha trajetória, pela minha formação médica, eu tenho uma conexão muito grande com o propósito de cuidar. Um outro aspecto é o olhar de entendimento sistêmico da saúde. Tudo aquilo que a gente falou, não só do sistema de saúde, mas como a prevenção é fundamental, como nas nossas atitudes, do ponto de vista de tomada de decisão, nós precisamos resolver o problema pontualmente, mas sempre com um olhar sistêmico. E um último aspecto que eu costumo dizer, eu também me dediquei no passado à pesquisa científica. Então, este olhar de uso de dados, que cada vez mais será importante olhando para o futuro da saúde, nós falamos sobre inteligência artificial, mas cada vez mais análise de dados pode nos fornecer informações preciosas para que a gente consiga fazer melhor estratificação de risco, para que a gente consiga realmente construir um sistema mais sustentável. E isso, no Grupo Fleury, a gente olha para algumas tendências. Por exemplo, a própria genômica, proteômica, metabolômica, que são tendências que o Fleury já está inserido e, olhando para o futuro, nós temos a oportunidade de fazer uma medicina cada vez mais precisa e personalizada. O uso de dados também será cada vez mais presente na área de saúde, Milton.
Bom, eu estou vendo assim no seu trabalho, né? Você falou como cardiologista, como pesquisadora. Na área da gestão, você tem que lidar com a ciência, sem dúvida, pela característica da empresa. Mas com regulação, com tecnologia, com mercado financeiro, com relacionamento com os pacientes. Qual é o aprendizado assim, mais importante dessa sua trajetória como CEO?
Como CEO, eu tenho alguns aprendizados. Primeiro, é a importância de você ter times fortes e complementares. Um CEO não precisa resolver tudo. O time de alta performance é muito importante. E quando eu digo times de alta performance, eu tenho aí o privilégio de atuar com pessoas fantásticas que fazem a gestão comigo no Grupo Fleury, eu digo que são conhecimentos complementares, eu digo que é um ambiente onde as pessoas possam se expressar, colocar diferentes pontos de vista. Veja, Milton, nós estamos cada vez mais num mundo com algumas incertezas e ter essa diversidade de visão faz com que realmente a gente tenha uma tomada de decisão que é baseada em dados, em intuição, mas também com um olhar diferente. Então, este é um primeiro ponto da gestão que eu acho fundamental. O segundo ponto, eu acredito que seja uma clareza de direcionamento. E quando eu digo clareza de direcionamento, não é só você ter o olhar estratégico e uma execução bem feita, mas principalmente uma comunicação. Como você consegue fazer uma adaptação da comunicação, levando os pontos importantes para as diferentes, vamos assim dizer, populações, para os colaboradores, para os médicos, para os investidores, para a sociedade. Essa comunicação com clareza também é muito importante numa empresa que tem uma atuação nacional. Estamos, como eu mencionei, em 14 estados. Então, essa comunicação precisa fluir para toda a organização. E um terceiro aspecto que eu sempre digo, não só times complementares, uma clareza de direcionamento, mas realmente uma conexão muito forte com um propósito. Estar numa empresa centenária, que tem não só uma história muito forte, muito conectada com o olhar daquilo que é necessário para o nosso cliente, para o médico, mas com a possibilidade de fortalecer esse posicionamento como um dos líderes, e nós temos essa ambição de nos fortalecermos cada vez mais como um dos líderes de saúde no Brasil, olhando para essa saúde mais completa, integrada e sustentável, para que as pessoas tenham bem-estar, para que as pessoas vivam em plenitude. Isso é muito, não só motivador, mas é motivo de grande orgulho para mim.
Vocês, aliás, têm uma equipe de trabalho majoritariamente feminino. Você se referia agora há pouco à questão da diversidade. O que que isso e de que maneira essa composição muda na cultura da empresa?
Esse olhar de diversidade, ele é muito importante, não só para o aspecto, e como a gente mencionou, a saúde já é uma área onde você tem um número grande de mulheres. No Fleury, nós temos 79,5% de mulheres, de uma maneira geral, mas também nós temos 70% de mulheres na liderança, que é um aspecto importante. Olhamos para a diversidade de uma maneira geral. Aspecto de gênero, como eu mencionei, mas também étnico-racial, LGBT, diversidade etária e diversidade de mindset. Essa diversidade acaba sendo um fator competitivo importante. Nós estamos em diferentes regiões do Brasil, com diferentes culturas. A partir do momento que a gente avança com aquisições de empresa, ter o olhar de acolhimento, de respeitar aquela cultura, aquela diversidade e muitas vezes um conhecimento diferente, isso tem feito com que o Fleury avance ao longo do tempo com muita robustez, não só em termos de robustez de cultura, de conhecimento, mas também com relação aos parâmetros financeiros.
Para onde caminha agora o Grupo Fleury depois de completar os seus 100 anos?
Para os próximos 100 anos. A gente tem um olhar de como a gente mantém essa empresa que é tão importante, que tem um papel tão grande para a sociedade brasileira, como a gente não só olha para novas tecnologias, para o avanço da medicina, para o acompanhar essa jornada de cuidado do paciente, uso de dados, uso de novas tecnologias com muita responsabilidade, incorporando aquilo que faz sentido com base na ciência, com base no conhecimento, mas também trazendo esta responsabilidade com a confiança que é depositada em nós. A confiança do nosso cliente, a confiança do médico que encaminha os seus pacientes para os nossos cuidados, a confiança dos investidores que acreditam que o Fleury tenha todo esse potencial futuro e, principalmente, Milton, a confiança que nós temos de que o olhar de fazer o correto, de fazer com excelência, mas principalmente com um olhar humano, é o que vai nos direcionar para os próximos 100 anos. Claro que tem uma série de novas tendências que nós mencionamos aqui, mas eu acredito que este olhar humano ainda é e será fundamental para a saúde do Brasil.
Jane, muito obrigado pela sua gentileza, pelas informações, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com aqueles que acompanham o mundo corporativo. Até uma nova oportunidade.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui.
Jane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, conversou com você no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa fica à sua disposição no canal da CBN, no YouTube, lá no nosso aplicativo, no Spotify, no podcast mais próximo do seu celular. Lá no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G. Lá você tem o vídeo, tem os destaques e tem o espaço para deixar o seu comentário também. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Débora Gonçalves e Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Mundo Corporativo com Milton Jung. Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
Atenção! Se você é uma pessoa com deficiência ou tem mobilidade reduzida, a Justiça Eleitoral tem um importante recado. Entre 20 de julho e 20 de agosto, você pode solicitar a transferência temporária de eleitoras e eleitores para votar em uma sessão eleitoral mais adequada à sua necessidade, em um local com rampas ou elevadores sem escadas. É autonomia, acessibilidade e inclusão no exercício do voto. Saiba quem tem direito e como solicitar em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Mundo Corporativo com Milton Jung.
Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 26 de julho de 2026. O presidente Lula criticou a nova imposição de tarifas a produtos brasileiros determinada pelo governo dos Estados Unidos. Em artigo publicado no jornal The Washington Post, ele pediu um diálogo aberto e construtivo entre os países. O presidente argumentou que o tarifaço vai prejudicar empresas e consumidores americanos e que o Brasil vai buscar novos parceiros para substituir os Estados Unidos. No texto, Lula também voltou ao tema da defesa da soberania e destacou que o destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros, sem interferência estrangeira ou subserviência. Ele ainda acrescentou que as acusações do presidente Donald Trump em relação ao país são infundadas e que ninguém vai nos derrotar com base em mentiras. A Fórmula 1 confirmou que o Grande Prêmio do Bahrein deste ano será realizado na Malásia entre os dias 2 e 4 de outubro. O evento ainda depende da conclusão de acordos e das aprovações oficiais necessárias, incluindo a análise do Conselho Mundial de Automobilismo. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita deveriam ocorrer em abril, mas acabaram suspensas por causa do conflito no Oriente Médio. O principal suspeito do ataque à parada do orgulho LGBT em Berlim foi morto neste domingo após ser baleado durante uma operação policial. O ataque aconteceu no sábado. Uma pessoa morreu e outras 29 ficaram feridas após um carro atropelar uma multidão. As autoridades alemãs investigam o caso como um possível ataque terrorista de motivação islamista. No horário de Brasília, 10h35...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda. Eu converso com a Taciana Abreu. Ela é diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Taciana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você.
Vamos começar já compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da trajetória da Riachuelo, que todo mundo conhece aqui no Brasil, né? Está na maioria dos shoppings, é uma grande rede de moda. Conta pra gente.
Verdade. Riachuelo tem uma história incrível de empreendedorismo brasileiro. O seu Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo, sai de casa aos 12 anos atrás de um emprego para dar uma melhor condição para a família. Ele morava no interior do Rio Grande do Norte. E foi sozinho, entrou no ônibus até a capital para bater na porta do governador e da primeira-dama para pedir um emprego. E o governador, muito impactado, ligou para um amigo chamado Seu Moisés, pediu para Seu Moisés acolher Nevaldo, pequeno Nevaldo, e dar um emprego para ele. Uhum. Combinaram com a família, né? Porque a primeira-dama falou, mas sua mãe sabe que você está aqui, sabe que você saiu de casa? E aí a família deixou. E ele começou a trabalhar muito jovem, almoçava com a família, ajudava na loja. E nessa loja, que foi o primeiro emprego dele, ele começou a se apaixonar pelo varejo. E logo depois estourou a Segunda Guerra Mundial e Natal era uma base militar. Então ele começou a interagir com os soldados, aprendeu a falar inglês.
Olha!
Com os soldados e se encantou pelas t-shirts.
Uhum,
e aí, assim que ele pôde, juntou um dinheiro e foi conhecer os Estados Unidos e o varejo americano. Voltou com um caderninho cheio de anotações e falou, eu quero fazer moda, eu quero fazer varejo de moda. E aí pediu ajuda para comprar 3 máquinas de costura. E dali se passaram quase 79 anos esse ano, a Riachuelo completa. E somos hoje o maior empregador da moda brasileira. E eu acho que isso não é à toa, né? Acho que a história da Riachuelo, ela foi toda pensada pelo seu Nevaldo como essa grande geradora de oportunidades e possibilidades, principalmente no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, que é da onde ele vem e da onde ele tem essa absoluta convicção de que o emprego dignifica, o emprego transforma vidas, o emprego te dá realmente uma condição de estudar, de se desenvolver, e ele faz isso pelas pessoas, né?
Maravilha! Começa então com uma história linda de empreendedorismo de um menino de 12 anos e que se sustenta até hoje acompanhando a evolução dos tempos. Porque Exato. Se a gente olha a plataforma de sustentabilidade da Riachuelo, a gente nota que é de fato uma empresa comprometida com as melhores práticas ESG. Em que momento houve essa virada de chave para trilhar o caminho da sustentabilidade na empresa?
Olha, eu acho que quando eu cheguei, eu tô na Riachuelo há 2 anos, praticamente. Uhum. E essa história me surpreendeu muito, porque como ela é muito autêntica e muito verdadeira, e a base dela é o emprego, o que que ele foi fazendo? Ele foi entendendo o que que a moda pedia, o que que o tempo pedia, e ele foi construindo a produção disso além do varejo. Então, hoje a Riachuelo, ela tem o maior parque têxtil da América Latina, uma das poucas que tem fábrica própria.
Ou seja, ela controla a própria operação, né?
40% mais ou menos da roupa que a gente vende nas lojas de Riachuelo é a produção própria. Isso é muito raro. E a sensação que eu sempre tenho quando eu entro na fábrica, ela é gigantesca, são 9 mil pessoas só na fábrica, é que o seu Nevaldo pensava assim, a cada nova tendência, ele buscava como fazer para poder gerar mais um pouquinho de emprego. Sabe? Então, assim, agora a moda é camisetas, né? E começou muito por ali. Vamos ter a malharia, vamos ter a tinturaria. E aí entra o silk, vamos montar o silk, vamos montar o bordado. Entrou o jeans, vamos montar o jeans. Então, é uma fábrica super completa e que, desde sempre, como toda indústria brasileira, nasce já pensando na economia, né? Nos recursos, como ser ecoeficiente, mas a partir da primeira visão mais básica da sustentabilidade, que é inclusive economizar dinheiro. Uhum. Só que no Nordeste você ainda tem a escassez de água. Então, o pensamento de recursos, eu acho que ele sempre teve ali na cultura da fábrica e o pensamento do impacto social também. Então, como cultura, uma empresa que já veio muito crescendo de uma maneira muito cuidadosa, sensível ao entorno, ao ambiente. E eu acho que hoje isso se extrapola em estratégia de negócio, né? Entender que não é só o certo a se fazer, mas é o que vai trazer para a gente competitividade, né? E que vai trazer a gente, futuramente, a gente acredita, uma grande diferença, mesmo que a gente espera que um dia o consumidor valorize e escolha a gente por isso.
Oxalá! Aproveitando então, né, a sua deixa, está muito longe, Tassiana, desse momento de um consumidor mais consciente, que compra um determinado produto avaliando os atributos sustentáveis? Ou a gente já tem notado que ele está realmente preocupado com aquela camiseta de algodão 100%, não quer mais consumir poliéster?
Ainda não. Acho que a gente ainda tem um grande papel de educar, de trazer informação. A gente vê que a compra, ela ainda é muito driveada por preço, de fato. E aí, você sabe, né, as externalidades que a gente chama, né, esse impacto negativo que todos os processos causam no meio ambiente, eles hoje ainda não entram na conta como deveriam. Então, o produto menos sustentável, ele acaba sendo ainda mais barato. E aí, a gente compete realmente por preço. A gente entende que a gente precisa fazer porque é o certo a se fazer e é o que vai garantir o nosso futuro, o futuro das próximas gerações. Então, é um pensamento que a gente enxerga como longo prazo, mas que não pode depender do longo prazo para acontecer. A gente precisa, né, fazer hoje tudo que a gente consegue para ser o mais sustentável possível.
Mas você está otimista com esse perfil do novo consumidor atento ao ESG?
Eu tô. principalmente as novas gerações, a gente já vê que assim, o perfil de consumo de moda muda. Então, é um consumidor que ele também é atento a preço, mas ele está buscando mais a autenticidade, mais a autoralidade. Ele não quer usar tudo que as outras pessoas estão usando. Na minha adolescência, era o oposto. Uhum. Né? Eu queria estar igual às minhas amigas. Era a mesma calça, né? Tudo, você via o grupinho das amigas com a mesma roupa. Hoje, não. Cada amiga tem uma personalidade. Isso é muito valorizado. E isso é muito legal, porque isso abre novas possibilidades. Então, o second hand, né, que é aquela roupa do reuso, da revenda, vem crescendo muito nessa geração, porque é um garimpo de peça única. Então, o que você acha num brechó, ninguém vai ter igual, só você. O upcycling, que é uma maneira de você trazer um reparo, um melhoramento, uma customização para uma peça que vai deixar aquela peça única, só sua também. E isso começa a abrir novas possibilidades. Inclusive da moda como serviço e não como produto.
Você não precisa comprar, né? Que eu acredito muito. Você pode alugar, pegar.
Exatamente.
Muito bem. Agora, vamos olhar um pouco o lado sombrio da moda. A despeito de ser esse caminho maravilhoso para a gente extravasar nossas fantasias, esse universo mágico que a moda é, tem o outro lado da moeda de ser uma indústria altamente poluente. Responde por 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. E o problema central ali da pegada de carbono da indústria da moda, gente, é a questão dos materiais, dos tecidos, são as matérias-primas. A Riachuelo avançou muito nessa questão das matérias-primas, né, Tassiana?
Estamos avançando. Eu acho que esse é o dever de casa, né? Assim, o principal dever de casa que a gente tem em relação a emissões e entender que o mundo das fibras, ele é um mundo gigantesco. E aí, eu acho que é legal explicar, porque a gente começa a ficar mais atento ao que a gente está comprando. Então, houve a época em que a gente nem lia o rótulo do que a gente ia comprar para comer. Hoje em dia, a gente já olha. Uhum. E eu acho que a roupa, ela vai precisar chegar nesse lugar. Hoje em dia, ninguém olha a etiqueta de composição. Mas, quem está ouvindo a gente, por favor, comecem a olhar. Porque aí tem uma chave muito legal. Então, o Brasil, ele é um dos maiores produtores de algodão do planeta, e a gente é o maior produtor de algodão certificado, algodão brasileiro certificado, que é a mesma certificação da Better Cotton Initiative com a legislação trabalhista brasileira. Então, a gente também olha para isso e toda a legislação ambiental do país. É um excelente algodão. Então, assim, você estando no Brasil, podendo comprar um produto nacional 100% de algodão, essa é a peça talvez mais sustentável que você vai conseguir consumir. Depois a gente tem as viscoses, que são fibras celulósicas, junto com o modal, eliocel, que vem da polpa de celulose, que vem de árvores, né? Então a gente consegue transformar a madeira num pó e fazer esse pó virar um fio e vira uma fibra muito gostosa. Ela tem uma carga química maior e a gente vai falar também de estratégias para redução de carga química do algodão, que já tem muita coisa legal acontecendo. Mas ela, pelo menos, vem ainda de um recurso renovável, né? Você consegue plantar árvores, a indústria de celulose está aí mostrando que dá para fazer isso de um jeito muito sustentável. E depois a gente vai para as fibras sintéticas, que aí são as fibras derivadas de petróleo. E hoje, globalmente, poliéster é a fibra número 1. Uhum. Porque é mais barata, cresceu muito. E, às vezes, a gente junta o poliéster no algodão só para deixar aquele produto mais barato. Porque o algodão ainda é 2 vezes, mais ou menos, mais caro do que o poliéster. Então, a gente precisa se educar em relação a fibras e eu acho que é papel da indústria conseguir crescer nisso. Então, como é que a gente vai crescendo? Matérias-primas certificadas, onde eu consigo garantir uma redução de carga química, que é uma das grandes questões emissoras, onde eu consigo produzir com energia renovável. Então, eu começo a olhar para a matriz energética de todas essas matérias-primas e a gente vai avançando. Mas onde a gente ganha? Na redução de poliéster, na inclusão das fibras recicladas. Então, a gente vem crescendo muito no algodão reciclado, no próprio poliéster reciclado e em reduzir ali e para algodões mais limpos. Então, o algodão regenerativo, que a gente já produz no Brasil com uma certificação chamada Regenagri, o algodão agroecológico, que a gente tem um projeto muito legal no Rio Grande do Norte chamado AgroSertão, onde a gente trabalha com mais de 100 produtores de algodão agricultura familiar, fazendo um algodão sem nenhum tipo de química, onde a gente consegue trazer o algodão reciclado, fomentar o algodão reciclado, que daí eu não tenho nenhum uso de solo. A gente brinca que hoje na fábrica a gente tem um grande corte, que o nosso corte é a nossa fazenda. Então, da caçamba do corte, daquelas aparas que saem ali no final do corte da roupa, eu já consigo transformar aquilo ali, que for 100% algodão, em fibra nova. Então, não preciso nem ter toda a etapa do uso do solo, de irrigação, quando, né, a gente é pouco irrigado, mas o que tem de 8% do algodão brasileiro é irrigado, mas tem alguma irrigação, tem agrotóxicos, enfim. Então, a gente já consegue, por aí, começar a reduzir a pegada de carbono.
Essa questão de você aproveitar aquele material, aquelas aparas, né, fazer esse reaproveitamento, reintroduzir ali no conceito de economia circular, é algo que já está tomando toda a indústria da moda ou está mais restrita a alguns players como vocês?
Está começando. E eu acho que, assim, a gente vem evoluindo bastante. Inclusive, eu tive semana passada na Bélgica. Acabei de voltar de uma feira chamada Futuro das Matérias-Primas. E ela estava anexa a uma grande feira de reciclagem têxtil. E o que a gente vê é realmente o mercado se mexendo, principalmente porque a gente também vê a regulação se mexendo. Então, a gente começa a ver a economia circular está regulando. Os países, né, vão ser, a gente vai começar a ser obrigado a trazer conteúdo reciclado para o material virgem, isso já está sendo discutido no plástico, o têxtil está vindo, e a gente precisa de fato se organizar, porque hoje essa infraestrutura não está montada. Então, a gente lá na Riachuelo, como a gente tem corte, a gente está montando, mas a gente já tem produto em loja com aparas recicladas da nossa cadeia de fornecimento, principalmente no jeans. Então, o jeans é uma categoria que vem expandindo bastante o uso de algodão reciclado.
Inclusive, vocês conseguiram uma marca muito interessante, que foi a redução do uso da água no jeans de vocês, né? O jeans consome muita água, são 16 mil litros, é isso?
É muita coisa, principalmente na lavagem, sim, né? Então, assim, a gente, e vocês com certeza que estão nos ouvindo, vão conseguir relacionar essa imagem, né?
Lavagem têxtil, gente, aquela que é feita na fábrica, não a lavagem em casa, né?
Também, primeiro a têxtil, que é como você pega um jeans escuro, né? Que você vai desde o jeans preto, né? Um jeans bem escurão, como esse aqui já é uma tonalidade mais escura, até o jeans mais clarinho. Uhum. Então, para cada variante de jeans mais clara, é mais água e mais tempo de máquina. Então, você tem com um consumo muito alto, realmente, de água no jeans. Uhum. E a gente já consegue fazer muita coisa com processos sem água, como laser. Então, a gente vem usando muito laser, o tingimento por espuma, a gente tem na fábrica. Então, você usa muito menos água, você cria a espuma colorida e a espuma ajuda no tingimento. Ozônio. Então, tem uma série de novas tecnologias. Acho que a indústria do jeans avançou muito nos últimos anos em relação a isso. A gente tem grandes fabricantes de jeans no Brasil que têm, assim, práticas incríveis de sustentabilidade, Vicunha, Canatiba. E você vê que a gente é uma potência realmente no jeans e num jeans bem mais consciente, bem mais sustentável do que muita da produção de jeans que a gente vê no mundo.
Agora, se não houver o compromisso por parte do consumidor de devolver aquela peça que não lhe serve mais, o resultado vai ser que a gente vai testemunhar peças e peças chegando a cada 18 segundos, um caminhão chega no deserto do Atacama para poder poluir aquela região num descarte completamente inadequado.
Perfeito.
Claro que é, Tassiana, um compromisso de responsabilidade compartilhada, né? Mas falta um pouco desse engajamento, né, para a gente não ver o meio ambiente sofrendo no final da linha.
Eu acho que muita gente nem sabe que as lojas têm coletores de roupa. Então, isso é muito legal de contar. Existe um aplicativo de um grande parceiro, a maior plataforma de logística reversa hoje do Brasil, que chama Cotton Move. E você pode baixar o aplicativo e você vai encontrar todos os pontos de coleta, das lojas Riachuelo, Renner, C&A, Reserva. Então, é um movimento setorial que a gente entende que precisamos falar mais disso, precisamos dizer, pessoas, olha, você tem, sempre que você for separar uma sacolinha de roupa para doação, isso é uma cultura muito forte brasileira.
Sobretudo quando há eventos extremos, climáticos, né?
Sobretudo, porque a gente quer ajudar, rápido, é muito fácil você abrir o seu armário. Dizem que a gente só usa 25% da roupa que a gente tem no armário. Então, é muito fácil você ir ali, catar algumas peças para uma doação.
Uhum.
E tem sempre algum lugar perto de casa que você pode deixar, uma igreja, um bazar, numa loja de second hand. Só que hoje metade do que chega não está em estado de ser doado.
Uhum.
Pode estar rasgado, pode estar sujo, pode estar manchado, o botão caiu, o zíper escangalhou. Então, a dica que eu dou é, quando você for separar a roupa no seu armário, separa duas sacolas. E conscientemente escolhe tudo que está em bom estado, que pode ser reutilizado para doação. O que não está legal, outra sacola. E traz essa sacola para as nossas lojas.
Vocês têm lá pontos de coleta, que vocês fazem exatamente esse material que chega?
Esse material que chega volta para o nosso centro de distribuição e assim a Cotton Move, ela faz de todo mundo. Todas essas marcas que eu falei
estão
lá no aplicativo, então você consegue achar o ponto de coleta mais perto da sua casa e praticamente todas têm o mesmo fluxo, porque é o mesmo fornecedor que está estruturando essa logística reversa com a gente. Então isso volta para os nossos CDs e dos nossos CDs vai para o CD da Retalhar, que fica aqui em São Paulo, e é uma grande recicladora já de muito tempo. Eles fazem toda a triagem, então eles separam o que é passível de reciclagem, que é 100% algodão, vai para uma rota de reciclagem.
Uhum.
O que não é passível de reciclagem, mas está em bom estado, as marcas fazem autorização para algumas, né, entidades receberem, ONGs, bazares solidários, e essa roupa chega gratuitamente, é revendida e gera renda para essas instituições. E o que realmente não tem o que fazer hoje, que a gente não tem capacidade de reciclar e não está em bom estado, vai para um coprocessamento, que é uma geração de energia que cumpre todo o protocolo ambiental.
Uhum.
Então, a gente garante que isso não vai para aterro e que a gente está dando o melhor encaminhamento possível para cada peça.
Você trouxe para a gente, Tassiana, um pouco da história, né, da origem da Riachuelo, que realmente é marcada pela vontade de crescer, de empreender no Brasil. Já começa sustentável, né? Porque prima ali pelo pilar social da agenda ESG, mas muito preocupado também com o esgotamento dos recursos naturais, em razão de ter surgido no Rio Grande do Norte, naquela região ali mais árida, né? De escassez hídrica. E hoje vocês continuam nessa onda avançando muito em sustentabilidade, a despeito de o consumidor não valorizar tanto ainda. O que que motiva, então, a Riachuelo em traçar uma trajetória ESG inovadora, cada vez mais consistente? É o investidor? Vocês estão de olho na questão regulatória, porque é mandatório hoje ser ESG? Qual é a mola propulsora?
Ah, eu acho que é a nossa crença de que é o certo a se fazer. E isso está muito forte na nossa liderança, muito forte no André Farber, que é o nosso CEO. Ele é muito patrocinador da agenda de sustentabilidade e quer fazer cada vez melhor, porque ele acredita em ser uma melhor empresa para o mundo, em ser uma melhor empresa para as pessoas. E é lógico que não é fácil, né? É lógico que a gente tem o tempo todo que equilibrar pratinhos, olhar o curto e o longo prazo, mas acho que quando você tem essa vontade é genuína, é verdadeira, as coisas vão acontecendo. Então, assim, a gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir carbono. A gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir recursos, né? Uso, o consumo de recursos naturais. Acho que a gente tem que fomentar a inovação. E a gente acha realmente que isso vai colocar a gente num lugar mais resiliente, num lugar mais competitivo. Então, é lógico, é entender que a sustentabilidade, ela é também uma mola do negócio. É cada vez mais uma mola do negócio.
E uma questão de sobrevivência.
Uma questão de sobrevivência.
Senão, não tem jogo.
Senão, não tem jogo.
Você acha que nessa linha, a indústria da moda um dia vai se redimir, vai passar de vilã a heroína, se trilhar realmente o caminho da sustentabilidade ou não? Da natureza dela, não tem como.
Ah, não. Eu trabalho para isso. Eu sou otimista. Eu vi uma frase um dia, que se a gente muda a moda, a gente muda o mundo. Porque a moda, ela é tão intensa, né? Assim, é a maior empregadora
global. E é o espelho do espírito do tempo, né?
É um espelho do espírito do tempo. A gente vai do uso do solo, da fibra, né? Uso de fibras sintéticas, passa por fiação, passa por tecelagem, acabamentos, confecção, varejo, é uma indústria muito longa, muito impactante. Então, acho que assim, quanto melhor a gente consegue ser em cada um desses elos, melhor a gente consegue fazer, né, para o nosso entorno, para as comunidades. E a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar comportamento, né? Então, assim, a gente estava até discutindo na COP, lançou-se a nova Indústria Brasil. Maravilhoso, um programa do MEDIC para realmente fomentar a descarbonização da indústria brasileira. Só que a moda, ela não é considerada hard to abate, né? Que é aquela, daquelas indústrias mais difíceis de você cortar emissões. Então, tá lá o aço, tá lá cimento, tá lá as pesadonas, assim, digamos. E a minha briga é assim, não, a moda tem que estar, porque a moda fala com as pessoas. A moda é B2C, né? Todas essas indústrias, elas são muito mais B2B. É. E quando a gente consegue trazer uma indústria que mobiliza tanto, né, a paixão, o amor, até o ódio, às vezes, também das pessoas, a gente consegue ver que a gente é capaz de mexer. Eu aprendi o que era protocolo de Kyoto por causa de uma camiseta da Osklen. Uhum. Então, assim, eu tenho essa referência em mim, né? Assim, me trouxe uma informação que eu não tinha.
Legal.
A Osklen abriu muito a minha cabeça, sempre,
e
né?
E ele, o Matt Savar, ele é muito engajado nessa questão da sustentabilidade, né?
Muito.
É, o dono da Osklen. Tassiana, é o seguinte, gente, já chegou o tempo, já passei do tempo aqui, então eu vou desobedecer minha equipe e a gente vai estar meia hora de programa a mais. O que que você acha?
Vambora.
Deprira, Tassiana, não lhe falta repertório, simpatia, assertividade, por isso que eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidando para voltar outra vez.
Ah, eu que agradeço. E obrigado, ouvintes, também. Espero que eu tenha dado boas dicas, porque...
Papo muito profícuo, muito legal, muito proveitoso.
Que bom, que bom.
Gente, eu conversei com a Tassiana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca e a Isabel Gomes, e na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg. e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil informou que a Voepass mentia sobre reparos em aeronaves. As declarações foram feitas em entrevista ao Fantástico da TV Globo. Álvaro Feierstein admitiu que a ANAC foi enganada pela empresa e disse que o corpo técnico do órgão fez análises com base em documentos que não eram verdadeiros. Na semana passada, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu que o acidente da Voepass foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da própria ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. Na ocasião, 62 pessoas morreram. Uma mulher deu à luz neste domingo em Fernando de Noronha, apesar de partos serem proibidos na ilha. Segundo a administração regional, a gestante chegou à unidade de saúde sem informar que estava grávida e em trabalho de parto avançado, o que impediu a transferência para o Recife. O nome da mãe não foi divulgado. Um levantamento do portal G1 mostra que os últimos partos na ilha aconteceram em 2021, quando uma turista deu à luz. O surto de ebola na República Democrática do Congo chegou a 3 mil casos, segundo autoridades do país africano. Mais de 1.300 pessoas morreram desde o início da epidemia. A marca de 2 mil casos confirmados havia sido superada em 15 de julho. O epicentro da crise está em Ituri, uma província no nordeste congolês que faz fronteira com o Sudão do Sul e Uganda. A região concentra cerca de 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. No horário de Brasília, 11h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Beleza, aqui estamos nós mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, a você que nos recebe, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos ama, a você que nos odeia, a você que nos abraça, a você que nos beija e a você que principalmente nos recebe através do seu dial por todos os cantos, seja pelo dial do rádio, seja pela internet, seja no dia ou fora do dia, em todos os cantos o importante é que você nos receba. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, todos nós, para nós é uma imensa prazer. 20 anos de história, Luiz Gustavo Medina, e aqui estamos nós mais uma vez.
E aí, Dan, tudo bem? Estamos pronto, né? Hoje tapete vermelho para uma pessoa que todos nós sempre quisemos conhecer, conversar, falar sobre música, sobre arte, sobre tudo, né? Fez parte da nossa fase de comecinho de vida adulta.
Não vai falar que fez parte da nossa infância, que vai criar um clima desnecessário.
Não, a gente é mais velho que ela, mas a gente acompanhou muito ela a vida toda, né?
Sara Oliveira, como vai a senhora?
Oi, meninos, tudo bem? Que delícia estar aqui. Tô muito feliz.
Bom, que bom receber você, a gente te adora, no pessoal e no jurídico. Seja bem-vinda, tem muito assunto.
Eu também
assunto,
adoro
assunto...
vocês.
Assunto que não falta. É, o Zé caiu o sinal, provavelmente, porque ele está em Paraty, né? Zé é nosso correspondente lá na Flip. Ele vai lançar o livro lá, Teco, vai falar do livro dele, vai falar de outras coisas, você sabe? Ele vai contar melhor, mas você sabe?
Pelo tempo que ele vai ficar lá, ele vai morar lá, né? Vai fazer tudo lá, né? Porque tá lá um mês já na Flip, deve estar fazendo de tudo, né?
Ô, Sara, se a Flip fosse uma flip musical, entre aspas, me ocorreu isso agora, você seria uma apresentadora de todas as mesas, né? Você conhece todo mundo da música, falou com todo mundo, você